O candidato que está conosco no estúdio é o candidato a vice na chapa de Eduardo Leite, candidato pelo MDB, Gabriel Souza. Vou apontar lá para o cronômetro lá em cima para que o senhor possa organizar as suas ideias e o nosso tempo começa a contar a partir do seu boa tarde. Seja bem-vindo ao estúdio, candidato. Muito boa tarde.
Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu, Paulo, Stout.
Boa tarde.
Estamos à disposição. Muito feliz de estar aqui.
Obrigada. O senhor, talvez por ter sido líder do governo Sartori, seja um dos que mais conhece o nível de dificuldade financeira que o estado do Rio Grande do Sul vive. É verdade que muitas medidas foram tomadas desde a gestão do Sartori, depois na gestão de Leite, no sentido de tentar corrigir, em especial, o fato de Rio Grande do Sul gastar mais do que arrecada. Teve uma aprovação de regime de recuperação fiscal, só que agora, nesse último ano de governo Bolsonaro, em função do aumento no preço dos combustíveis, a gente teve uma redução, uma proposição e uma implementação de retirada de ICMS que compromete as finanças. Como é que o governo dos senhores, se for eleito, vai lidar com isso?
Essa pergunta é muito pertinente porque, na verdade, todo o esforço dos últimos 8 anos, o governo Sartori, quem foi líder do governo na Assembleia e o vice-governador Cairoli, com o governo Leite e o governo Ranolfo, são 8 anos de trabalho, onde a Assembleia votou muitas reformas estruturantes que mudaram a máquina pública e que buscaram o equilíbrio financeiro, que é aquilo que o chefe de família, o empresário, o produtor rural, procura fazer também na sua vida privada. O governador também tem que buscar fazer no estado do Rio Grande do Sul. O estado gastava mais que arrecadava e, portanto, não tinha dinheiro para pagar suas próprias contas e muito menos para fazer investimentos nas áreas onde as pessoas precisam do estado. Portanto, essa máxima que a gente está usando na campanha, né, que eu acho que sintetiza bem essa ideia, é quem cuida das contas, cuida das pessoas. Porque não tem como cumprir as promessas de campanha sem ter equilíbrio financeiro. E nós conseguimos atingir o equilíbrio financeiro a duras penas, com muitas reformas, muitas ações, muitas delas inclusive amargas, antipáticas, mas que produziram agora um momento inédito que o Rio Grande do Sul está com dinheiro para pagar suas contas ordinárias, a folha dos servidores, o 13º, o custeio da máquina, e também tem dinheiro para fazer investimentos. É um programa avançado aí, reúne 7 bilhões de reais de investimentos em várias áreas. Então, o que nós não podemos agora é ter retrocesso, primeiro de tudo, né? Ou seja, a nossa chapa, ela simboliza a união desses dois governos, desses dois partidos, o MDB, o PSDB, junto com outros 4 partidos que também compõem a nossa coligação, e que simbolizam exatamente essa responsabilidade que nós temos de evoluir essa agenda e não de deixar retroceder. Porque se eventualmente um governante vir a tomar alguma medida que venha a impor aumento de despesas ou revogação de medidas já alcançadas, de vitórias já conquistadas, as contas vão se desequilibrar novamente e aí voltaremos ao tempo de quebra, como diz aquela música do Leopoldo Racena, volta, me lembro dos tempos de quebra, a vida volta para trás. Exatamente isso que nós não podemos deixar acontecer e, para que a gente possa dar o passo adiante, a gente precisa seguir com responsabilidade fiscal, mas ao mesmo tempo com estratégia para poder desenvolver o Estado.
Mas o ICMS?
O ICMS, nós estamos esperando a compensação, que é a União Federal, porque o que aconteceu, o Congresso Nacional diminui o ICMS dos Estados. Aqui nós já tínhamos diminuído de 30% para 25%, o Congresso então diminui ainda mais para 17%. Nós queremos manter essa alíquota baixa, né, porque também entendemos a importância de retirar o peso da carga tributária da população, mas naturalmente, pelo que o Congresso aprovou, nós estamos aguardando então uma compensação, que no caso do Rio Grande do Sul fica mais fácil compensar porque nós estamos no regime de recuperação fiscal. Então, no ano que vem, a parte da parcela da dívida que nós pagaríamos para a União pode ser isentada como forma de compensação dessas perdas de receitas com a diminuição do ICMS.
Aquela parcela da dívida.
Exatamente. Ao contrário de estados que não estão no regime de recuperação fiscal, o Rio Grande do Sul, por estar no regime, tem uma maior facilidade de ter compensação em virtude deste acordo que celebrou com a União Federal. E com isso, nós teríamos aí a manutenção do equilíbrio financeiro e estamos convictos que isso pode acontecer, até porque Eduardo e eu somos pessoas de diálogo, né? Independente do presidente da República que vier a ser eleito, vamos ter condições de ter uma boa interlocução, certamente, republicana com o próximo governo federal.
Candidato, o MDB é um grande partido, tem muitos nomes. E discutiu muito se teria candidatura própria, se apoiaria Eduardo Leite, e chegou-se, lá no fim, depois de uma votação, a indicação do senhor para ser o vice de Eduardo Leite. Como o PMDB está na campanha e qual o engajamento que o MDB terá em um eventual governo de Eduardo Leite? Vai dividido também em caso de eleição?
Bom, nós estamos totalmente imbuídos, engajados na campanha, tenho andado os nossos prefeitos, estou aqui acompanhado do presidente, ex-presidente da Associação dos Prefeitos do Partido no Estado, o prefeito Paulo Conrad de Santa Clara do Sul, uma série de lideranças dos municípios, vereadores, vice-prefeitos, enfim, líderes importantes. Hoje tivemos aí a declaração de voto do ex-vice-governador José Paulo Cairoli, né, que declarou seu voto hoje na nossa chapa. Então o MDB, depois de ter deliberado internamente, fruto de uma intensa discussão que é propícia, não é própria dos partidos grandes, democráticos, ele sai da convenção com uma decisão da maioria e essa decisão, ela superada que está, veio a ser aplicada aí na nossa, nosso engajamento das nossas lideranças. Então, eu digo que hoje nós temos aí praticamente todas as lideranças dos municípios, né, e boa parte dos líderes do Estado engajadas na nossa campanha, até porque essa chapa é a chapa que defende o legado, né, que iniciou lá no governo Sartori, que continuou durante esse governo uma evolução e que pretende dar o passo adiante agora. Nós, além de não permitirmos retrocessos, que é o que os nossos adversários, tanto a direita quanto a esquerda, estão defendendo, né, textualmente, ontem no debate, além da ausência de propostas, ficou claro, debate da RBS, ficou claro que praticamente só criticam tudo que foi feito, não admitem absolutamente nenhum avanço, né? E nós mesmos sabemos que não está tudo perfeito, né? Naturalmente ainda há muita coisa a ser feita, mas também entendemos que houve muitos avanços significativos que deixaram o Rio Grande do Sul numa outra condição apropriada agora para dar o passo adiante. Então, esta chapa é a chapa que defende exatamente esse projeto que o MDB iniciou a implementar no Rio Grande do Sul. Eu fui líder do governo Sartori, estava lá, depois presidente da Assembleia Legislativa durante o atual período, até o mês de fevereiro deste ano, e pude acompanhar, par e passo, cada uma das propostas, ações, né, que promovemos no sentido de buscar esse equilíbrio financeiro que faz com que quem cuide das contas possa cuidar das pessoas. Então, eu entendo que o MDB certamente vai ter uma grande participação com a eventual vitória que nós teremos, E certamente vamos ajudar ainda mais a dar esse passo adiante agora ocupando a cadeira de vice-governador do Estado, com a nossa bancada de deputados na Assembleia, na Câmara Federal, com os nossos prefeitos e demais lideranças do Rio Grande do Sul.
A gente está conversando com o Gabriel Souza, candidato a vice-governador na chapa de Eduardo Leite, aqui no Rio Grande do Sul. Candidato, o governo Eduardo Leite privatizou a CE e agora trabalha na privatização da Corsan, que é a companhia responsável pelo saneamento. No caso da CE, até agora a gente não viu uma melhoria clara na prestação de serviços. Tivemos momentos muito difíceis nesse ano, aí, com pessoas atravessando dias e dias sem luz, né, depois que alguns temporais atingiram o estado. Como é que se evita isso no caso da Corsan? Né? Um serviço mal prestado pela iniciativa privada e o valor da tarifa. O senhor acha que é factível, é provável que ele vá aumentar com a privatização ou não necessariamente?
Não necessariamente. Aliás, sem privatização, o que nós vamos ter é a ausência de saneamento básico no Rio Grande do Sul. Porque hoje nós temos na área dos 16 municípios clientes da Corsan, algo em torno de 17% de esgoto cloacal. Nós precisaremos até 2033, pela lei federal, que é uma lei que o Congresso Nacional legislou, não foi a Assembleia aqui do Rio Grande do Sul, e eu vou dizer quando que legislou. Legislou no meio da pandemia, em julho de 2020. Essa lei chama-se Marco Regulatório de Saneamento. Ela tem metas, e essas metas são muito claras. Até 2033, ou seja, parece muito, mas é daqui a 10 anos e meio, ou 10 anos, nós teremos que ter 90% de esgoto cloacal em cada um dos municípios brasileiros e 99% de água potável distribuída nos municípios. Portanto, é o seguinte, tu precisa ter R$1,5 bilhão de reais por ano, todos os anos, pelos próximos 10 anos, vamos arredondar aqui uma conta, em torno de R$15 bilhões de reais de investimentos, pesadíssimos, complexos, são redes adutoras, emissários, bombeamento, estação de tratamento de esgoto, de água, etc., para que a gente possa atingir as metas nos municípios, não só os clientes da Corsan, mas também aqueles que não são clientes da Corsan, que vão ter que achar soluções por conta própria para que possam resolver isso. E a Assembleia votou uma lei que eu ajudei a articular, que é a lei da regionalização do saneamento, que propõe lá uma proposta nesse sentido. Então, um município pequeno, médio ou grande vai precisar atingir essa meta. E a Corsan pública, embora seja superavitária, tem aí um lucro líquido de R$300 milhões de reais por ano aproximadamente, ela não tem caixa, dinheiro, para poder investir os R$15 bilhões de reais que precisará ser investidos pelos próximos 10 anos. Ou seja, nós vamos ter com essa privatização a possibilidade de ter esse investimento, a possibilidade de ter cuidado do meio ambiente, porque o esgoto polui os nossos lençóis freáticos, então eu tenho uma filha que fez 5 anos ontem, adoro, eu quero muito que ela tenha água potável quando ela for, tiver a minha idade, quando ela tiver os seus filhos e assim por diante. E para isso precisamos cuidar do meio ambiente, o saneamento é fundamental. Vamos melhorar os índices de saúde pública, porque a cada R$1 investido em saneamento, nós economizamos R$4 em saúde pública. E vamos também conseguir dar mais dignidade para as pessoas que vão ter o seu saneamento instalado nos seus municípios, além de gerar desenvolvimento econômico, porque as empresas preferem se investir em localidades que têm maior infraestrutura, inclusive de saneamento, até pelas licenças ambientais. Então não tenho dúvida do ganho que o Rio Grande do Sul vai ter com a privatização e a necessidade, porque qual é a outra solução? Outra solução é não cumprir as metas do marco regulatório. E a pergunta que fica é, as pessoas querem uma empresa de saneamento ou querem saneamento? Nós preferimos ter saneamento e queremos muito com isso, atingir isso a partir dessa privatização da companhia.
A privatização da CE, candidato, como é que o senhor avalia? Só brevemente para a gente passar para o próximo
assunto. Eu avalio que a privatização da CE era extremamente necessária. Por quê? Porque a CE devia R$4 bilhões para o Estado. Ela cobrava a conta de luz dos contribuintes, recolhia o imposto, porque está embutido na conta, não tem a opção de não pagar o ICMS da energia elétrica quando tu paga a tua conta de luz, sob pena de corte da tua luz. E esse dinheiro não ia para o Estado. O Estado, por ser proprietário da CE, não conseguia executar a companhia porque ele próprio era o dono. E aí esse dinheiro também era devido aos municípios. Bom, a CE estava num processo de perda da concessão federal. Era uma coisa extremamente emergencial. Ela ia perder a concessão, a energia elétrica, a distribuição de energia elétrica, que é o que está distribuindo agora a Rádio Gaúcha aqui, e a Casa dos Ouvintes, ela é uma concessão federal. E tem um contrato, que tem metas para ser cumprido. Né? Essas metas não estavam sendo cumpridas, a saúde financeira da companhia estava se degringolando cada vez mais, por passivos trabalhistas, passivos judiciais do passado, e acabou que era emergencial a venda da companhia. Claro que agora, para retomar todos os investimentos necessários na rede elétrica do Estado, mesmo pela iniciativa privada, vai demandar um tempo. E privatização, Paulo, precisa de regulação. Né? Então, no próximo governo, nós vamos ter que fortalecer a AGERGS, que é a nossa agência de regulação. A ANEEL vai ter que trabalhar cada vez mais com esse processo de privatização de novas empresas brasileiras para que a gente possa regular. Né? Ou seja, o serviço é público ainda, ele é fornecido por uma empresa privada, mas é um serviço público que precisa ser regulado pelo poder público, que é o poder concedente, quem concede o serviço à iniciativa privada, no caso agora a Equatorial, que é a nova proprietária.
O Banrisul vai ser privatizado?
Nós não temos essa sanha privatista, Eduardo e eu, porque...
Não?
Não, as empresas que nós tínhamos que privatizar, que são de infraestrutura, Sulgás, de gás natural, CRM, que já foi autorizada a privatização, embora ainda não tenha sido concretizada, a Corsan, devido à mudança na legislação, e somente por isto, a questão da CE, que é a empresa de energia que distribuía, transmitia e gerava
até
energia.
Até agora o senhor está numa senha privatista, eu estou várias.
Não, mas essas empresas privadas, veja bem, nós não defendemos nem o Estado mínimo nem o máximo, nós defendemos o Estado necessário. Então aquele Estado que precisa estar presente na vida das pessoas é o Estado que nós queremos. Agora, quando ele pode estar ausente e a iniciativa privada pode substituí-lo, nós não temos nenhum preconceito ideológico nessa questão, porque nós não fazemos política ideológica, nós fazemos política lógica. Ou seja, tem que ter lógica as coisas. As pessoas têm que receber o serviço público, seja a partir de uma empresa privada ou não. Então, exatamente por isso que o Banrisul não se enquadra nesse caso de necessidade de privatização.
Mas o ex-governador Eduardo Leite, até no Vida Real aqui de GZH e na Rádio Gaúcha, disse o seguinte, ó, entre aspas, sim, chamaremos a discussão para o Estado sobre ter 3 bancos ou apenas encaminhar o fortalecimento de algum deles para ser o banco que promove o desenvolvimento. Essa discussão vem no sentido de estimular a reflexão do Estado. A decisão será aquela que a sociedade encaminhará no final das contas na Assembleia Legislativa. Então eu pergunto para o senhor, qual é a sua opinião pessoal? O Banrisul deve ser público ou deveria ser privatizado?
Eu acho
pessoal.
Eu acho que o governador, só contextualizando e concordando com o governador Eduardo, né, que é o meu candidato a governador do Estado e meu companheiro de chapa, o que ele está querendo dizer é o seguinte: o Banrisul, muitas pessoas podem não saber dessa informação. Nós temos 3 bancos no Estado públicos, nós não temos 1 banco público. Nós temos o Banrisul, que é um banco de varejo, e nós temos 2 bancos de desenvolvimento, o Badesul e o BRDE. O BRDE, inclusive, somos sócios do Estado de Santa Catarina e do Estado do Paraná. Então, o que o Eduardo está dizendo? Olha, nós precisamos fazer uma discussão pública sobre a presença do Estado no setor bancário. O Banrisul é um banco de varejo. Então, a minha opinião, Leandro, é que se o Banrisul pode ser competitivo no setor de varejo bancário, né, se o Banrisul pode competir com as tecnologias novas, disruptivas, né, completamente inovadoras, que estão cada vez mais presentes na vida dos serviços bancários. Hoje, tu pode abrir uma conta no celular, tu tens aí uma série de outras facilidades que tu não precisa se locomover necessariamente a uma agência. Se o Banrisul pudesse ser competitivo, bom, o Banrisul não está com a necessidade, né, de privatização do jeito que tinha com as empresas de infraestrutura. Então, eu defendo, né, que a gente possa viabilizar a competitividade do banco. Agora, a discussão sobre o assunto de ter três bancos no Estado, eu acho que é uma discussão propícia. Né? Nós não podemos ter preconceito ideológico sobre discutir assuntos que podem melhorar a competitividade do Estado, na medida que o Estado tem, muitas vezes, estruturas que são datadas do passado e que, muitas vezes, podem ser inovadas, substituídas ou até mesmo aprimoradas no tempo presente, no meio do século XXI, como estamos vivendo.
Candidato, vou lhe fazer uma pergunta que a gente tem feito para todos os candidatos a vice que têm aqui concedido essa entrevista para a gente. O grande calcanhar de Aquiles, ou talvez o grande, no Rio Grande do Sul, é a educação. Né? Os resultados são ruins, não se consegue atingir as metas do IDEB, tem muita escola caindo aos pedaços, a gente tem noticiado com muita frequência isso. Não tem nenhuma novidade entusiasmante no método de ensino. Queria saber se vocês reconhecem isso, que está ruim, e como é que se melhora, de fato, esse problema.
Certo. Bom, nós estamos dizendo algo parecido com isso que disseste agora, Paulo, no nosso plano de governo. Nós achamos que a prioridade número um, não é, é a educação, ainda mais depois do que vivemos a pandemia no mundo inteiro. Eu sou pai, não é, e tenho preocupação com a educação da minha filha, não é, porque quero que ela tenha uma boa educação, que consiga se colocar depois no mercado de trabalho, e não apenas para fins de formação de mão de obra para o mercado de trabalho, que é importante, mas também para formar cidadãos, não é, conscientes do seu papel de mundo. Então, eu entendo que a educação ela tem que ter um upgrade do ponto de vista da sua, do seu método, e nós vamos ter que trabalhar muito isso, né? É a nossa prioridade em educação básica, educação do ensino médio, o ensino, a educação infantil, né, na primeira infância, do zero aos 6 anos, e também na questão do ensino superior, que nós temos uma crise no ensino superior brasileiro, que atinge aqui as nossas universidades, em especial as comunitárias, universidades gaúchas. Então, nós sim temos que ter, estamos priorizando a educação no nosso plano de governo e pretendemos fazer isso a partir de soluções inovadoras. Vamos ter que reinventar algumas coisas que não são visíveis à população e que são super importantes.
Por exemplo, candidato, na prática.
Eu vou pegar um ponto-chave que para mim é central, que é a questão da infraestrutura das escolas. Né? Muitas vezes nós temos recursos para fazer obras. Nós botamos R$1,3 bilhão agora no Avançar a Educação, compramos um notebook para cada professor, cada um dos 60 mil professores recebeu um notebook. Estamos pagando R$150 por jovem para que frequente a aula em no mínimo 75% de presença, que é o todo jovem na escola, todo jovem de baixa renda, do Cade Único, tem direito a receber uma bolsa de estudo de R$150, que ajuda muito a combater a evasão escolar. Mas nós temos um problema e que é latente de infraestrutura, que é acumulado de décadas, né, vamos ser franco, e esse problema muitas vezes é oriundo da falta de fluxo, não é, adequado da burocracia do Estado no sentido de destravar as obras. Projeto, execução do projeto, licitação, fiscalização da obra, muitas vezes não é dinheiro. Aumentamos a verba da autonomia escolar, dobramos a verba da autonomia escolar, que é aquele dinheiro que a própria comunidade escolar pode usar e é fiscalizado pela própria comunidade escolar, portanto, fugindo do processo burocrático aqui de Porto Alegre, mas ao mesmo tempo temos que aprimorar esse processo. Eu acho que esse é um grande desafio, vamos ter que ter um ganho de eficiência na educação, no que tange não só as práticas pedagógicas mais modernas, mais tecnologia, mais incentivo ao aluno ficar na sala de aula, com a reforma do ensino médio agora implementando ela completamente, mas também a questão da infraestrutura de escolas que estão precisando imediatamente de reparos, não é, reformas estruturantes, e que a burocracia do Estado muitas vezes não permite que aconteça, e é uma parte invisível lá, que não aparece tanto, mas que entrega resultado na ponta muito importantes e que a gente vai priorizar.
A gente tem 1 minuto e meio. Na eleição de 18, seu partido MDB, e em especial o candidato José Ivo Sartori, fez uma avaliação e afirmou que votaria em Jair Bolsonaro. Teve um momento do Sartonaro. Qual será a posição dos senhores no caso de uma disputa Lula e Bolsonaro no segundo turno?
Eu votarei na Simone Tebet.
No segundo turno?
Simone Tebet. Simone Tebet.
Se a eleição for Lula e
mas
Bolsonaro
Kelly,
no
tu tá querendo
turno.
Que agora, dia 28 de setembro, 4 dias da eleição, eu possa admitir sequer que a minha candidata não vá para o segundo turno? Eu tô
o senhor está confiante
eu,
que ela vai.
Eu acompanhei ela segunda-feira, fomos a Santa Maria, fomos a Pelotas, em Pelotas inclusive com o Eduardo junto, e estamos convictos. Ela está fazendo um belo trabalho, acompanhe o debate amanhã na Globo, amanhã, na quinta-feira, que ela vai dar um show como tem dado em todos os debates.
Obrigada, candidato. São 30 segundos finais para suas considerações.
Eu quero agradecer, não é? Ontem no debate da RBS TV, o Eduardo mostrou o quão preparado está, não está se escondendo atrás de candidaturas presidenciais, que tem a sua importância, tem o nosso próprio projeto. Não precisou consultar o celular no meio do debate, porque está preparado para tanto, tem condições de enfrentar um debate sem auxílio de anotações e de as ajudas da assessoria. E brincadeiras à parte, eu entendo que o nosso projeto é o melhor projeto para governar o Estado, não é? O 45 no dia 2 de outubro é fundamental para que darmos o passo adiante nessa agenda que está colocando o Rio Grande no rumo certo.
Obrigada. Fechamos os 20 minutos então. Candidato a vice na chapa de Eduardo Leite, Gabriel Souza, participando conosco aqui.